Internacional.
O golpe militar que derrubou o governo de Salvador Allende, no Chile, completou 40 anos nesta quarta-feira. Durante 17 anos, Augusto Pinochet governou com mão de ferro o país sul-americano em uma ditadura que fez mais de 3.200 vítimas e 1.210 desaparecidos. O período foi marcado pela implantação do sistema neoliberal, que reduziu a atuação do Estado em áreas como educação e a saúde. Apesar da redemocratização, o modelo é mantido até hoje, o que gerou uma série de protestos de estudantes em 2011. Nas próximas eleições de novembro, o país volta a escolher entre partidários do antigo governo Allende e remanescentes da ditadura de Pinochet, reunidos sob a aliança da direita.
Sobre o golpe militar do Chile e suas consequências naquele país, o repórter Luiz Felipe Nunes conversou com o professor do Departamento de História da UFMG, Rodrigo Pato. Vamos ouvir.
Boa tarde, professor Rodrigo Pato, do Departamento de História da UFMG. No 11 de setembro, há 40 anos atrás, o general recém-empossado do exército chileno, Augusto Pinochet, liderou o golpe militar, depôs e assassinou o então presidente eleito democraticamente no Chile, o socialista Salvador Allende, dando início a um regime ditatorial naquele país. A ditadura chilena durou 17 anos e começou em 1973, terminando em 1990. Nesse período, estima-se que pelo menos 3 mil pessoas morreram ou desapareceram durante o regime. Professor, o que é que esse golpe e esse período de ditadura no Chile ensinou para o próprio país e para a nossa política regional? Ou seja, o que é que a América Latina aprendeu com esse golpe no Chile?
Bom, o golpe chileno teve um impacto internacional muito grande por causa da situação do país no momento do golpe. O governo Allende, como você disse, é um governo democraticamente eleito e ele tinha a intenção de transformar o Chile num país socialista de maneira democrática, de maneira pacífica. Ele se tornou uma experiência que chamou muita atenção do mundo. As atenções estavam muito voltadas para o Chile e ele dividia opiniões, né, favoráveis, contrárias. De maneira que quando aconteceu o golpe, a derrubada do Allende, isso teve um impacto muito grande, pesado de Chile ser um país pequeno, né, de população pequena, de economia relativamente modesta. O governo Allende e depois o governo Pinochet transformaram o Chile num país de grande repercussão internacional. Na América Latina, naturalmente, isso teve uma repercussão também porque os países vizinhos, né, estavam todos atentos, acompanhando e apostando. Alguns deles, como o Brasil, que era governado pelos militares, apoiou a derrubada dos Allende, né, apoiou o governo Pinochet. Aliás, é um tema que precisa ser mais bem pesquisado, a participação brasileira no golpe do Chile.
Agora, professor Rodrigo Pato, o início do regime militar autoritário no Chile deu numa época em que as grandes nações da América Latina passavam por um período semelhante. No Brasil, por exemplo, o regime militar havia sido iniciado 9 anos antes, em 64. Na Argentina, isso veio 3 anos após o caso chileno, em 76. Em comum, nesses casos, né, a interferência americana através da CIA pela derrubada do que era visto como, ou que era propagado, pelo menos, como uma ameaça comunista crescente nesses países. Professor, o que, que esses regimes autoritários, principalmente nessas potências regionais, né, representou para a política naquela época?
Representaram uma guinada autoritária e uma guinada à direita no espectro político. Antes dos regimes militares, a América Latina viveu um momento de tentativa de reforma social, às vezes tentativa de revolução social. Os regimes militares vieram exatamente para combater isso, para impedir que se afirmassem, se consolidassem governos com perfis de esquerda ou perfis socialistas, se afirmassem governos que tivessem a intenção de fazer reformas sociais radicais. Amedrontava muito também, na época, a possível conexão desses governos com o regime cubano, que naquele quadro de Guerra Fria na América Latina era a grande preocupação dos Estados Unidos, né, impedir que a Cuba aumentasse a sua influência. Então, essa inclinação da América Latina na época para a direita tem a ver exatamente com essas lutas políticas, a afirmação de projetos de esquerda. A maioria deles acabou sendo derrubada por golpes militares, quase todos eles com uma inclinação conservadora, liberal e próxima da política externa norte-americana.
Professor, 40 anos após o golpe lá no Chile, 23 anos após o fim da ditadura chilena, o que, que esse regime representou para a política e para a economia naquele país? E o que, que as outras ditaduras na América Latina impactaram na situação socioeconômica na região?
A situação econômica da ditadura chilena foi muito marcante, porque foi um dos primeiros governos do mundo a adotar um modelo neoliberal. Nesse ponto, diferente da ditadura brasileira, que é anterior e que adotou uma política econômica mais próxima do desenvolvimentismo. Houve uma privatização até de segmentos da economia que o Estado controlava, e uma abertura comercial, né, uma redução de tarifas para aumentar a internacionalização da economia chilena. Isso teve um impacto grande, mudou o perfil da economia, o Chile perdeu uma parte do seu setor industrial, passou a importar uma parte dos produtos industriais que ele consumia, mas ao mesmo tempo aumentou a sua faixa de exportações, principalmente de produtos do setor primário, né, da agricultura, da mineração, da pesca. Né. Então, o modelo neoliberal implantado no Chile mudou a face do país, com uma repercussão social importante. Houve uma diminuição de renda das pessoas mais pobres, houve um aumento do nível de desemprego, mas ao final acabou se tornando um modelo econômico viável. Viável porque funcionava, tinha uma certa estabilidade, gerou um setor da economia dinâmico que gerava renda, que importava.
Professor Rodrigo Pato, do Departamento de História da UFMG, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio UFMG Educativa.
Por nada, foi um prazer.
Você ouviu o professor do Departamento de História da UFMG, Rodrigo Pato, que comentou os 40 anos do golpe militar no Chile. Essa entrevista fica disponível em nosso site, no fmg.br/rádio.